As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana deteve um jovem de 21 anos em Tomar, acusado de furto em automóvel. Fonte oficial das Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém confirmou à ERT que esteve em causa uma ocorrência registada durante a última segunda-feira, 18 de setembro, altura em que as patrulhas foram alertadas para um furto na localidade de Valcabrito. Foram efetuadas as devidas diligências e apurou-se que o indivíduo já estava referenciado pelas autoridades, pelo que, no ápice, foi possível localizar, identificar e deter o jovem já em plena cidade, apanhado na posse dos bens anteriormente furtados. A mesma fonte reforçou à nossa redação que o agora arguído não ofereceu resistência, ainda que a ERT tenha apurado, junto de uma pessoa que presenciou a situação, que houve perseguição entre a Avenida Combatentes da Grande Guerra e a Rua de São Gião, local onde a detenção foi consumada. Ou seja, o suspeito seguia no autocarro quando uma viatura se atravessou à frente do pesado de passageiros e, ato contínuo, apareceu uma patrulha da GNR. Ao perceber-se da situação, o indivíduo saiu do autocarro em fuga apeada em direção à Rua de São Gião, onde foi apanhado pelos militares. Importa ainda acrescentar que os bens foram devolvidos ao legítimo proprietário. A Câmara de Tomar aprovou a transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, sendo que a variação do Partido Social Democrata optou pela abstenção. Recorde-se que os custos da festa de julho último já ascendem a 1 milhão e 300 mil euros, valor a que ainda irão ser agregados os pagamentos de horas extraordinárias aos funcionários do município. Quanto a este apoio, tido como extraordinário, Tiago Carrão, vereador do PSD, referiu que estão em causa despesas ordinárias, referindo-se, por exemplo, ao pagamento da eletricidade. Ficaram ainda questões relacionadas com a apresentação das contas.
O que vemos aqui é um apoio extraordinário avulso, e que nos levanta aqui algumas questões. A primeira delas é o facto de tratar de um apoio extraordinário, mas quando vamos ver as despesas a que esse apoio extraordinário concerne, são despesas ordinárias, são despesas como a eletricidade, entre outras, que nos parece a nós que fazer disso um apoio extraordinário não fazer assim tanto sentido. Além do mais, quando se vê a documentação afeta ao ponto, vê-se que a Comissão, quando a Comissão da Festa dos Tabuleiros, quando comunica com o município, dá nota da necessidade ou da importância que seria que esta transferência fosse realizada até ao final do mês de junho. Nós estamos em setembro. Perceber concretamente realmente todo este processo, como é que isto acontece aqui, também perguntar porque é importante quando é que nós vamos ver realmente as contas da Festa dos Tabuleiros fechada, porque nós falámos sobre isso na última reunião de Câmara ainda com a Senhora Presidente e ficámos essencialmente sabendo o mesmo. Sabemos que neste momento há na casa do 1 milhão e 300, faltava ainda contabilizar as horas extraordinárias, o que nos levanta algumas questões, desde logo se as horas não extraordinárias já estão contabilizadas nesse 1 milhão e 300, e também perguntar então quando é que faremos esse encerramento de contas da festa.
Hugo Cristóvão falou em despesas que estavam definidas, que seriam pagas pela Comissão dentro do apoio da Câmara, mas não foi específico ao ponto de referir quais os serviços em causa.
E estas despesas estavam, que, portanto, para as quais este apoio servirá, estavam definidas desde o início que seriam despesas pagas pela Comissão, mas naturalmente dentro do apoio prestado pelo município. Quanto à prestação de contas ou à apresentação das contas, se apresentássemos hoje as contas, ainda estaríamos a apresentar muito mais cedo que em qualquer outra edição da Festa dos Tabuleiros. Portanto, estamos perfeitamente em tempo, até porque é preciso recordar que destes 2 meses que passaram sobre a festa, não só foram meses ainda de muito trabalho no pós-festa, mas também ao mesmo tempo de algum descanso dos intervenientes. Portanto, não há propriamente aqui uma pressa, e volto a dizer, estamos muito a tempo de apresentar essas contas. Não posso deixar de sublinhar isso, porque isso, aliás, eu recordo-me que quando estava na oposição, ou mesmo não estando na oposição de forma mais ativa, mas o dizia e o disse algumas vezes, há muitas vezes a confusão entre aquilo que é a prestação de contas da Comissão de Festa e a prestação de contas do município. As duas naturalmente têm que estar interligadas, mas não têm que ter necessariamente valores semelhantes. Por isso, quando eu às vezes começo a ver comparações, porque já sai um valor da Comissão, mas sai outro da Câmara, e começa-se a dizer que custou mais X ou menos Y, não estamos a falar das mesmas coisas.
Câmara de Tomar aprovou transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. PSD absteve-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi publicado em Diário da República o despacho do Governo que cria o grupo de trabalho que vai elaborar um relatório com propostas para um regulamento de funcionamento da Zona Livre Tecnológica de Abrantes. Aquele grupo tem até ao próximo 31 de outubro para apresentar o documento que irá definir o modelo de instalação da mencionada estrutura dedicada à inovação na área das energias renováveis. O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, em declarações prestadas à ERTE, fala de uma equipa capaz de criar um regulamento que permita a instalação de diversos projetos.
Portanto, é iniciar, de facto, os trabalhos tendentes à construção do regulamento capaz de cumprir um conjunto de objetivos importantes, desde logo as questões relacionadas com o ambiente, naturalmente, com a regulação do território, criar regras capazes de permitir a implantação de projetos, de desenvolvimento económico, com capacidade também de se perceber e se interpretar as questões de desenvolvimento tecnológico, de ciência, em torno destas matérias, e é isso que vamos fazer. Estamos preparados, quer o município de Abrantes, quer a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, para colaborar e participar ativamente neste processo. Relativamente à questão do Fundo de Transição Justa, as coisas têm estado a andar de forma, ou seja, não é sempre tão célere como todos gostaríamos, mas o que estão a andar de acordo também com regras também europeias, estão a andar de acordo com aquilo que eram as expectativas das diferentes entidades envolvidas neste processo. E o mais importante é que consigamos ter verdadeiramente a implementação de projetos capazes de fazer crescer o dinamismo económico na nossa região.
Zona Livre Tecnológica de Abrantes, Governo já permitiu a criação de um grupo de trabalho.
Rádio Air, informação.
Decorreu a asta pública para a atribuição dos lotes 2 e 3 em conjunto do Parque Empresarial do Entroncamento. Resultou deste procedimento a atribuição dos dois lotes à empresa Inováqua, Engenharia e Ambiente, do grupo da Tecnorem, Engenharia e Construções S.A., com uma área de 14.400 metros quadrados. A Inováqua assume-se como uma empresa do ramo de ambiente, vocacionada para a concessão, projeto, fabricação e instalação de equipamentos eletromecânicos adequados ao tratamento de águas, instalações elétricas e sistemas integrados de supervisão. A empresa prevê efetuar um investimento total de 7 milhões de euros a realizar em duas fases e, no final do projeto, criar 70 postos de trabalho com qualificação na área das engenharias. Em nota de esclarecimento da Câmara do Entroncamento, o presidente Jorge Faria refere que a atribuição destes dois lotes é um momento importante para a expansão do parque empresarial e para o desenvolvimento económico do concelho. Importa também referir que a autarquia continua com uma postura proativa e dinâmica na captação de investimento para o entroncamento, sublinha o autarca nesse mesmo texto. No dia em que assinalou 18 anos de existência, o Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, em Ferreira do Zêzere, olhou para aquele que será o maior desafio do seu trajeto. Está em causa a construção de um lar, estrutura que terá 35 camas e ainda mais serviços de apoio que irão permitir o auxílio a 20 utentes em regime de centro de dia. Assim se espera que seja a realidade dentro de 2 anos. Mas, até lá, há um longo caminho a percorrer, precisamente devido ao preço da obra, agora cifrada em cerca de 2 milhões e 800 mil euros, mais 1 milhão do que quando a candidatura foi submetida. A inflação tornou assim esta missão mais complicada, sendo que nestas contas há a agregar um financiamento de 1 milhão e 200 mil euros de fundos nacionais, para além de cerca de 200 mil que a autarquia ferreirense irá entregar. Ou seja, para que o sonho se torne realidade, ainda falta encontrar cerca de 1 milhão e 300 mil euros. José Pedro Joaquim, presidente do Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, não fugiu a essa tarefa e aproveitou para pedir mais apoio para que a instituição não fique vulnerável por recorrer à banca.
A construção da ERP tinha um custo estimado de 1 milhão 840 mil euros, mas com o arrastado do prazo para a construção do edifício, acabou por ser adjudicada este ano por 2 milhões 817 mil euros, ou seja, cerca de 1 milhão de euros acima do previsto. Posteriormente, surgiram as majorações a este programa, 10% mais 10%, ou seja, 20%. que não serão suficientes de maneira nenhuma, tendo em conta a inflação e o aumento generalizado do custo de vida. Neste sentido, e uma vez que estão aqui presentes convidados ligados à Segurança Social e ao Governo, deixo aqui o meu apelo a que as entidades responsáveis repensem estas majorações, pois mesmo com uma majoração superior, a exigência de capitais próprios é muito acima do que a instituição dispõe, levando-nos a recorrer ao crédito bancário e um endividamento que nos deixa bastante vulneráveis.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, elogiou a coragem dos responsáveis do centro por abraçarem este desafio, apelando a um sentido de entreajuda entre governo e segurança social.
Não é fácil ter a coragem de avançar com uma obra desta dimensão nos tempos que corremos. Todos nós abrimos a televisão, acendemos a televisão e vemos aquilo que são os juros, aquilo que é a inflação, aquilo que é o aumento do custo de mão de obra, do custo dos materiais, e isso implica também uma coragem muito grande a esta direção, mas a todas as entidades que, de certa maneira, estão envolvidas. Eu vejo a maior das forças à direção para este caminho, para este desafio, a maior das resiliências, porque fazer uma obra desta dimensão não é de todo fácil, e apelo também aqui a algo que eu de antemão e por força destes quase 2 anos de exercício de Presidente de Câmara já testemunhei, que é uma entreajuda muito grande entre as várias entidades, desde o Governo, desde a Segurança Social, desde o apoio que os deputados na Assembleia da República nos dão, desde o apoio da Câmara Municipal. Todas estas entidades trabalham em conjunto, de forma muito alinhada, para que consigamos chegar aqui hoje ao lançamento desta pedra e, por que não, para que daqui por 2 anos possamos voltar a estar juntos para a inauguração desta infraestrutura que é tão, tão importante.
Por sua vez, a secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, admitiu que houve a consciência de que algumas candidaturas não pudessem avançar face ao aumento de preços. A governante disse que, por via disso, houve negociações em Bruxelas, mas não foi atribuída a verba desejada. Ainda assim, referiu, está garantida uma majoração de 20%.
Temos a consciência, e tivemos-la desde muito cedo, especialmente desde o final do ano passado, de que estávamos em risco de que algumas destas candidaturas de facto não conseguissem avançar atendendo à subida dos preços. Não ficámos parados quanto a isso. Naquilo que respeita às candidaturas comunitárias e ao chamado Plano de Recuperação e Resiliência, fomos negociar com Bruxelas pedidos de reforço das verbas às candidaturas, entretanto, já aprovadas e assinadas, porque de facto os estudos que fazíamos indicavam-nos que tínhamos a acontecer no terreno um aumento de cerca de 70% do índice dos custos de construção. Não fomos autorizados, não nos foi atribuída a verba correspondente a 30% de aumento, mas foi-nos atribuída uma verba de 17% de aumento, que nós arredondámos para 20%. Tudo bem, é o que neste momento conseguimos efetivamente incrementar aos contratos que já estavam assinados, e ao fazê-lo no PRR também o fizemos no PARS 3, acompanhando essas atualizações com dinheiro do Orçamento de Estado.
Centro de Bem-Estar Social de Águas Belas, em Ferreira do Zezer, assinalou 18 anos de existência e lançou a primeira pedra para o futuro lar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um marco histórico. Foi desta forma que Hélder Silva, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, reagiu ao acordo celebrado entre a sua instituição e a homóloga de Tomar. Acordo esse que irá permitir a construção de uma unidade de saúde de cuidados continuados, precisamente na localidade de Atalaia, em território barquinhense. O complexo será erguido num terreno com cerca de 16 mil metros quadrados, espaço que irá receber 4 edifícios com usos distintos, casos de uma unidade de cuidados continuados integrados, com capacidade para cerca de 90 utentes, assim como uma clínica com várias valências, entre as quais uma ala de medicina física e reabilitação, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio a estes serviços, uma vez que albergam serviços de uso mais curto e que dotarão a zona de um maior fluxo de visitas. Prevê-se que este investimento possa criar cerca de 80 postos de trabalho. Em declarações à Hertz, Hélder Silva quis ainda reforçar que este acordo permite olhar para a região como um todo.
Este protocolo vem ser um marco significativo, como eu disse, na história destas duas instituições e também das misericórdias, porque é esta colaboração pioneira de cooperação entre duas instituições que saem da sua zona de influência, que saem da sua zona de conforto, que deixam de olhar a Quintinha e passam a ver a região, a ver toda a nossa região, todos os nossos concelhos aqui limítrofes, como um todo, para um investimento que poderá ser um grande investimento na área da saúde para as nossas populações e para a nossa comunidade. Este é um dos grandes aspectos que eu quero aqui referenciar, é a colaboração entre estas duas instituições.
Por sua vez, António Alexandre, provedor da Misericórdia de Tomar, quis destacar a perfeita sintonia entre três entidades no sentido de servir uma comunidade. Ficaram elogios ao entusiasmo de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha.
Tem existido destas três entidades, Câmara Municipal da Barquinha, Santa Casa da Barquinha e Santa Casa de Tomar, uma perfeita sintonia no objetivo de servir a comunidade. E a comunidade não serve ao quilómetro Y ou Z de uma estrada, serve-se numa boa localização. O Presidente da Câmara da Barquinha foi sempre um entusiasta e perguntou-me sempre se eu já tinha terreno, se eu sabia do processo e tal. Quando eu percebi que não ia ter terreno a tempo de concorrer ao PRR, o Presidente da Câmara perguntou-me pelo terreno e eu disse, então onde é que eu meto o requerimento e vamos lá andar com isto? Andou, tentado a andar, de tal maneira que agora, como houve aqui a assinatura do protocolo entre as duas misericórdias, que fixa o modelo e quais são, digamos, as responsabilidades e o que é que cada um participa, porque tinha que existir isso desde o princípio, porque para uma misericórdia atuar num outro concelho onde existe misericórdia, tinha que haver consentimento da misericórdia de lá. Portanto, a misericórdia da Barquinha consentiu, e evidentemente tem que haver aqui interesses mútuos também salvaguardados, e portanto foram salvaguardados.
António Alexandre lamentou que as pessoas em Tomar não achem que a saúde é prioritária, numa alusão ao facto de a Santa Casa Nabantina ter implementado este projeto fora do seu concelho. O provedor referiu ainda que o complexo será construído por fases, a primeira das quais a unidade de cuidados continuados.
Estão reunidas as condições para executar um conjunto de edifícios que vão ser construídos todos no mesmo dia e ao mesmo tempo, mas que começam pelos cuidados continuados com as tais 90 camas, que é emblemático, e que essas camas vão servir com certeza à comunidade. Portanto, tudo isto é de interesse para servir à comunidade. E isto é porque ali a gente pretende resolver e dar resposta a situações na área da saúde que são, não existem na zona. Hoje há dificuldades de médicos. Eu, Misericórdia de Tomar, já disse várias vezes que no município de Tomar, se é possível fazer aquilo que, por exemplo, Torres Novas está a fazer o projeto da Bata Branca, Abrantes está a fazer o projeto da Bata Branca, que é, tenta, em conjunto com as câmaras municipais e as misericórdias, resolver o problema da falta de médicos, nos postos médicos. E em Tomar também podíamos fazer isso. Ora, se em Tomar não, as pessoas não têm interesse, não acham que não é prioritário, se calhar não faz falta, os médicos, não percebo, não sei, nós pretendemos ali fazer isso. Ou exames complementares de saúde, que também sabemos da dificuldade das pessoas em ter exames a tempo e horas, quando precisam, quando estão doentes, estão sempre aflitas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas na área da saúde que nós queremos fazer. Ora, aquela localização é excelente, está no nó da 13 à 23, E o que interessa é as populações poderem se servir e saberem que têm ali equipamentos de saúde e de apoio para eles e para os familiares.
Acordo histórico entre as misericórdias de Vila Nova da Barquinha e de Tomar está em vista a construção de um complexo de saúde que irá dotar a região de respostas que nesta altura ainda não tem. Tudo aponta para a criação de 80 postos de trabalho.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Aproveito o viriato que vai ser apresentado pelo Fatias de Cá no próximo sábado, 30 de setembro, na Praça de Torres de Tomar, pelas 21h21, em parceria com a Câmara e a Misericórdia de Tomar. Bilhetes à venda no posto de turismo por 11,11€, para me debruçar não sobre o herói que foi utilizado com intenções nacionalistas, com vista a associar lusitano a português, mas sobre a postura ética do homem. As tribos lusitanas e tantos outros povos que habitavam a Península Ibérica por volta de 150 a.C. vendiam-se como pediam do avanço civilizador do Império Romano. E digo civilizador, entre aspas, porque para além da escrita, pontes e estradas, tolerância religiosa e coisas assim, os pretores que comandavam os eficientes exércitos romanos durante um ano mostravam bastante interesse em aproveitar o cargo para ganhar uma fortuna tão grande quanto possível. Um deles, de nome Galba, tendo vencido os lusitanos numa batalha, junta os que se renderam numa cerimónia para consagrar a paz e promete distribuir terras para eles refazerem as suas vidas. A condição, claro, era eles entregarem as armas. Os lusitanos aceitaram e, de seguida, Galba manda cortar a mão direita aos desarmados guerreiros. Num só dia foram trucidados milhares de lusitanos. Mais de 20 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram enviados para o mercado de escravos. Quando Galba regressou a Roma, os seus crimes levaram-no a julgamento perante o Senado, mas o ouro que roubara na Ibéria chegou para lhe comprar a absolvição. Viriato foi um dos lusitanos que conseguiu escapar a esta ignomínia. Poderia ter desistido e tratar da vida, sujeitando-se a pagar os impostos à nova governação romana, e nunca mais se falava nele. Mas não o fez. Decidiu nunca mais entregar as armas a um romano, porque eles só entendiam uma linguagem, a força. Só compreendiam uma razão, a dos mais fortes. Só aceitavam um argumento, a vitória. Se esta história começar a ficar muito parecida com o que se tem passado na Ucrânia, é porque a história dá muitas voltas. Mas não há nada como conhecer o passado para a gente ter referências para se posicionar no presente. Aproveite, vá. Vá no sábado à Praça de Torres viver a história. Eu por lá estarei também.
Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem. Fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.